programa. Conquista de todos. Esse é o Conquista de Todos pela Rádio Brasil 107,7. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente começa falando sobre uma coletiva concedida pela Polícia Civil, pela cúpula da Polícia Civil em Vitória da Conquista hoje às 14h, por volta de 14h, foi isso, Gordo?
14h30, viu?
14h30, por volta de 14h, em que a Polícia Civil informou que avançou no esclarecimento das razões que o estudante motorista de aplicativo Iago Evangelista Freitas havia sido assassinado. Como você tem acompanhado, depois de ter o corpo do Iago ter desaparecido, o corpo foi encontrado na última sexta-feira, dia 8, parcialmente carbonizado, perto ali das imediações de São Sebastião. Na última quinta-feira, hoje, quinta-feira 14, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, apresentou, nesta coletiva que a gente falou, novos detalhes sobre essa investigação. Nesta coletiva estavam os delegados Fabiano Maurício, que é coordenador da 10ª Corpim, e o doutor Marcos Vinícius de Moraes, que é da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, do qual está sob responsabilidade o caso. Nesta coletiva, ambos confirmaram que Iago não tinha relação com o tráfico, ao contrário de boatos que tinham sido veiculados na imprensa ao longo da rede desta semana. Gordo, vamos a esse primeiro detalhe. Então, como foi descartado pela investigação da Polícia Civil, não há nenhuma relação de Iago com o tráfico.
Boa noite, Elton. Boa noite, você, ouvinte da Brasil FM, do programa Conquista de Todos. Parece que agora tem um fim neste caso. Caso longo, de muitas mentiras, de muitos boatos, de muitos fake news, e não respeitando a família. Fabiana Auriche e Dr. Marcos ressaltaram por várias vezes na coletiva hoje que essas mentiras aumentaram ainda mais o sofrimento da família, viu, Elton?
Agora, Gordo, me parece, assim, ouvindo o áudio da entrevista que você nos encaminhou e que a gente vai passar já já, parece até que estas falsas notícias, que a gente chama de fake news, que é uma tradução literal da expressão falsa notícia, parece que elas foram espalhadas de propósito, com o fim de despistar os investigadores da Polícia Civil. É isso mesmo?
A notícia, o fake news sobre a dívida do tráfico de drogas foi espalhada pelos próprios
envolvidos
para tentar atrapalhar as investigações. Os outros fake news ficam por maldade da população. Por exemplo, a polícia investigou a vida do Iago através de alunos da faculdade, da rede de amigos, dos aplicativos. Nada encontrou sobre o Iago, sobre drogas. Não tem nada a ver com o tráfico de drogas. Então, hoje, bateu o martelo, um crime passional, como a gente já vinha antecipado aqui desde a terça-feira, não é isso, Elton?
Isso. Você que está acompanhando a gente, talvez você não tenha visto todo o desenrolar da situação. É porque em um determinado momento saíram notícias de que Iago era um aviãozinho, ou seja, ele fazia o tráfico na faculdade em que ele estudava. A polícia descartou completamente essa possibilidade. Não existe isso. Assim como a história do adesivo do aplicativo na pedra.
Fake news.
Tudo isso.
Fotos adulteradas do local do crime, muitas fake news. A parte do corpo, ele não foi mutilado pelos envolvidos. Tudo leva a crer que um animal, também que não é confirmado, foi um cachorro, teria entrado na cena do crime ali e de forma assim, porque você, Elton, teve o corpo dele 100% queimado do joelho para cima. Quando você queima o corpo todo, a outra parte fica frágil. E aí um animal, segundo a polícia, teria tirado essa perna esquerda do Iago.
Certo, ou seja, não tenha sido os assassinos.
Não foram os assassinos.
Outra informação, segundo a polícia, é que o crime ocorreu por ordem de um traficante que está preso no conjunto penal de nossa cidade. Então, o motivo do crime qual seria? O possível envolvimento do Iago com alguém, uma mulher, que seria namorada, companheira desse traficante preso. A polícia também não disse o nome do mandante, né, Gordo?
Não disse, mas disse que ele está no presídio, no conjunto, no novo conjunto penal de Vitória da Conquista. Não revelou o nome. E a outra surpresa da coletiva de hoje é uma terceira pessoa envolvida no crime do Iago.
Isso, a polícia falou em Micael Souza Queiroz, que é mais conhecido como Cael. Esse Cael, ele já tinha sido preso pela CAESG, a CIP Sudoeste. A gente nunca vai falar CAESG, CIP Sudoeste. Ele tinha sido preso em setembro, porque esse Cael, Micael Souza Queiroz, ele é acusado de ter assassinado a tiros Pedro Henrique Silva Santos, de 13 anos de idade.
Lá no bairro Santa Cruz.
Exatamente, no Santa Cruz. A Polícia Civil chegou a pedir a prisão preventiva, mas não foi obtida. Então, o grande fato novo desta coletiva de hoje, além, é claro, da elucidação do crime, é essa terceira pessoa.
Essa terceira pessoa, Elton, que é o motorista daquele famoso Peugeot preto que vinha tocando terror. Além da vítima do Santa Cruz, teve outro duplo homicídio no bairro Vila Elísia, e a polícia investiga se o Rodrigo, que é um dos envolvidos que já está preso, estava nesse duplo homicídio, e também um jovem que foi morto na Frei Benjamin, próximo a um posto de combustível. Eles fazem parte da turma do Peugeot preto, viu, Erudito?
Uhum. É, lembrando o seguinte, assim, o Rodrigo, os dois, os que tinham sido presos anteriormente,
o Alexandre e o Rodrigo.
Isso, é o Rodrigo Porto Oliveira Silva, que é conhecido como Playboy, é isso, ele tem 22 anos de idade. E o Alexandre Cruz Brito, que é conhecido como Xande ou Parker, é isso mesmo?
Exatamente.
Parker. Parker ou Parque?
Parque.
Parque.
Vale lembrar que a polícia está tentando localizar também esse Peugeot preto, mas o delegado disse que tudo indica que ele já foi desmanchado, viu, Otto?
Tá. Então, olha só, para você acompanhar direitinho, para ficar claro, informação para você. No dia 9, a polícia prendeu o Rodrigo Porto Oliveira Silva, o playboy de 22 anos, e o Alexandre Cruz Brito, o vulgo Parque ou Xande, de 21. Eles confessaram o assassinato do estudante Iago. Hoje a polícia apresentou um terceiro elemento, que é esse Micael Souza Queiroz, que teria sido intermediário. Por que eu estou contando essa história para você? Porque, segundo ainda a Polícia Civil, os objetos que foram roubados do Iago teriam sido distribuídos entre os três. Não é isso, Gordo? Entre os executores e o intermediário.
Exatamente. O carro do Iago ficaria com o Micael. Já estava tudo programado. Outra coisa, o carro não foi abandonado, o carro foi estacionado com a placa adulterada no bairro Alto Maron. Essas coisas que hoje estava, disse-me-disse, hoje foi tudo concluído, viu, Elton?
Certo. E inclusive a polícia explicou que o carro foi deixado estacionado, como você disse, com o alarme ligado.
Ligado, o alarme ligado.
E a chave foi levada, né?
A chave foi levada.
E parece que a ideia deles era buscar o carro depois que a situação, a poeira baixasse.
Achando que nada iria acontecer. Agora imagine a situação, Elton. Desvendou o crime. E esses dois estão presos no conjunto penal, onde está também o mandante. O clima deve estar pesado, viu, Elton?
Pois bem. Vamos ouvir agora o doutor Marcos Vinícius de Moraes, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, durante essa coletiva realizada agora no início, próximo do início da tarde, 14h30.
Boa noite. Em relação ao assassinato de Iago, a Polícia Civil não tem mais dúvidas que foi um crime de mando, pelo fato de ele supostamente estar envolvido, ter se envolvido ou tentado se envolver uma jovem que tem um relacionamento com um traficante que está preso no conjunto penal de Vitória da Conquista. Nós podemos afirmar que a notícia que saiu vinculada na imprensa, em conversas em Vitória da Conquista e região, relacionada a ele ser traficante, não procede. Isso foi plantado pelos próprios coautores do crime, mandaram mensagem com esse conteúdo para a família, se identificando como um indivíduo de uma facção rival, justamente para dificultar as investigações da Polícia Civil. Então, nós agora já identificamos quem foi o intermediário disso e já identificamos também o mandante. Nós precisamos ainda aprofundar as investigações para fazer a prova cabal em relação ao mandante também.
Um crime que chocou a cidade e o país, né, doutor?
Sim, devido à brutalidade como foi cometido, um absurdo que fizeram com esse jovem, mas um pouco de justiça sendo feito, pelo menos esse alento nós podemos dar à família. Não temos como trazer de volta a vida desse jovem, e também nós fizemos questão dessa coletiva antes da conclusão do inquérito para acabar esses boatos dizendo que o rapaz era um traficante, quando de fato ele não era.
Muito bem, ouvimos aí o doutor Marcos Vinícius. A gente quer ressaltar aqui, gostaria de aproveitar esse momento para fazer duas considerações. A primeira é que em 48 horas, os investigadores da Polícia Civil chegaram à prisão dos dois envolvidos. Como o próprio doutor disse na entrevista, nada vai restituir a vida do Iago, mas pelo menos a sensação de justiça existe. E a outra situação também, Gordo, eu acho que nós da imprensa, sobretudo do rádio, a gente precisa fazer uma certa autocrítica. Porque assim, muita gente se arvorou em dar notícia que, como hoje se comprovou, foi falsa. Nós aqui do Conquista de Todos, desde que o caso aconteceu, desde que a situação foi colocada, a gente sempre teve muita prudência de divulgar esse caso. Para, primeiro, não atrapalhar as investigações e, segundo, não confundir a cabeça de quem estava ouvindo a gente e, claro, não macular a imagem do Iago. Então, assim, eu acho que alguns setores da imprensa em Vitória da Conquista precisam fazer uma certa autocrítica na hora de se arvorar em divulgar notícias. Ter calma, ter cautela, porque do outro lado existe uma família que perdeu de uma forma brutal e violenta alguém muito querido, e do outro lado houve também estratégias diligentemente orquestradas para afastar a verdade. Então, assim, eu acho que alguns setores precisam fazer uma certa autocrítica em relação a isso e não sair por aí se arvorando em fazer divulgações infundadas.
Por trás de uma grande audiência, seja ela de blog ou de rádio ou de televisão, existe sentimento de família.
Sim. Da mesma forma como, por exemplo, a gente tem de ter respeito com os nossos, aqueles que pensam diferente, é preciso também pensar de uma maneira de quem é que, para quem você está escrevendo isso. Você veja que o próprio doutor Marcos Vinícius falou que os próprios autores plantaram informações falsas e muita gente experimentada da imprensa embarcou nessas informações falsas.
Lamentável, viu, Elton? Lamentável, muita fake news, muita mentira. E por parte da imprensa também, isso é que é revoltante.
Pois é, ou seja, referendando o que era falso. Então, assim, eu tive um antigo professor na Universidade Estadual do Sudoeste, da Bahia, professor José Raimundo Fontes, que ele sempre dizia pra gente, é preciso sempre fazer, Gordo, a crítica da fonte.
Exatamente.
Não é porque a fonte lhe disse algo que você vai acreditar totalmente na fonte. Você veja.
Às vezes a fonte também pode errar, né?
A fonte pode errar. E a fonte também pode ter algum interesse escuso na divulgação daquela ou desta notícia. Você veja que os próprios coautores do crime mandaram mensagem com conteúdos falsos para a família, inclusive chegaram a se identificar como alguém de uma facção rival. Isso é muito perigoso. Então a gente tem que ter muito cuidado ao abrir o microfone ou sentar-se diante de um computador para escrever uma notícia. Porque do outro lado, como você bem disse, foi muito bom você ter dito isso, atrás de uma audiência, de busca de uma audiência ou de manutenção de uma audiência, é sempre bom pensar que existem pessoas envolvidas nisso. O Ricardo Gordo também conversou com o doutor Fabiano Auris, ele que é coordenador da 10ª Corpim, e falou também um pouco sobre esse crime e, curiosamente, o Ricardo Gordo acabou por perguntar sobre a homenagem que foi feita ao pai do doutor Fabiano Auris, e ao final da entrevista ele fez até um desabafo emocionado falando sobre o cuidado que é preciso ter com jovens, sobretudo com os filhos. Acompanhe essa entrevista com o doutor Fabiano Auris.
O senhor, como era delegado, de que é? Tivemos a morte de Márcio Matos, que era uma liderança política de Conquista, mas que atuava na região lá de Jequié. Sobre as investigações da polícia, tem novidades, doutor?
A investigação lá em Jequié, que foi comandada por mim e doutora Grazielle, adiantou muito, foi muito bem feita, com vários dados. Agora teve uma dificuldade terrível, porque Márcio Matos se encontrava numa fazenda na zona rural. As pessoas que moravam junto a ele, na casa vizinha, o caseiro dele, não disse que não viu nada, porque ficou dentro de casa com medo da família ser morta também, trancou, se manteve trancado. A criança, o filho de Márcio Matos, atravessa o lado de cá e só. A criança não tem como identificar e dizer quem era. A gente sabe que é uma pessoa conhecida, porque Márcio abriu a porta, vivia na fazenda de forma tranquila, o portão lá estava aberto, ou mesmo que ficasse fechado, era particular. Batendo na porta, ele abriu e acabou sendo morto. E pela conversa que a criança na época ouviu, ele vê, a gente vê que a pessoa é conhecida dele. Muito bem. Ele, a gente fez a investigação esses anos todos, esse ano, né, um ano e pouco. A gente fez essa investigação, foi bem adiantada. Nós temos fortes indícios, mas a gente precisa de prova. Mas estamos chegando lá. Quando chegou nesse momento da operação, eu fui... para encerrar a operação lá, eu fui removido para Conquista.
Gerson, a família Aurística é uma família forte em Conquista, de tradição. Aquela homenagem lá da praça, aqui é uma entrevista descontraída, não é só de um assunto. Qual a senhora achou da homenagem lá do pai do senhor lá da praça do bairro Patagônia?
Eu acho que onde ele estiver, está orgulhoso, porque ali é a cara do meu pai. Esporte, meu pai adorava esporte, adorava a natureza, ele falava, reclamava muito a falta de praças, né, que tem muitos anos sem fazer praça de Conquista. Ele reclamava, falava, a praça é um lugar que as pessoas se encontrarem, a praça é um lugar que você leva seu filho, a praça é um lugar, e hoje em dia está mais moderno, né, com esses equipamentos de ginástica. Esses dias eu parei ali na praça para estava fazendo uma investigação, parei o carro e fiquei olhando na praça ali, tinha umas duas senhorinhas fazendo exercício naquele maquinário, eu sou fã, e olhando o pessoal do futebol, jogando futebol, dá uma alegria muito grande, as pessoas passeando e tal, tendo lugar para se divertir, até porque diversão gratuita, o barato é muito difícil, tudo é caro. Então nossa família ficou muito orgulhosa, a gente foi na inauguração, muito feliz, uma praça linda, e eu espero ainda que o poder público construa mais praças e praças e praças e locais para as crianças se encontrarem, ter um lazer, ter um estudo, porque esse caso específico, a gente começou hoje agora dessa entrevista sobre a morte do Iago, a gente vê que os dois jovens participaram do crime. Se tivesse tido mais oportunidade de emprego, talvez não tivesse no crime. Um dos jovens, eu peguei um texto dele, muito bem escrito, e tem um lance engraçado durante a interrogatório, que eu faço uma brincadeira com a escrivã, ele se mete, ele pensa que eu estou falando sério, ele se mete e me dá uma aula de português. Eu fiquei parado, falei assim, porque é inteligente. Infelizmente, uma falta de um pai dentro de casa, porque os dois foram criados sem pai, e uma falta de estrutura melhor leva, né, facilita a entrada no crime. E aí, falando aqui, pessoal, você falando da praça do meu pai foi um exemplo pra gente, esteve perto da gente até o dia da sua morte. Era um pai atuante, era um pai presente, era um pai carinhoso. E a gente vê a falta que faz não ter um pai numa família, quando o homem chega, tá casando e descasando, fazendo um filho e largando pros outros criar, ou largando na cima da mulher, se achando no direito de curtir a vida, que a vida é uma só, né? O mal que ele tá fazendo aí para uma geração futura, para um filho, que depois fica aí querendo botar uma banca. Ah, porque eu não dei esse exemplo. Você não deu exemplo nenhum, você não criou seu filho, você não deu exemplo nenhum, você foi um covarde, um cretino. Então, para os homens que estão ouvindo essa entrevista, sejam homens de verdade e vão criar seus filhos.
Ouvimos aí o desabafo do Dr. Fabiano Aurisco, que começou a entrevista falando sobre as investigações, o curso das investigações em relação ao assassinato do Márcio Matos, líder do MST.
Exatamente, Elton. Nessa mesma entrevista também, ele confirmou a saída dos carros da porta do Giuseppe, os chamadas relíquias, e outra grande novidade para a segurança pública de Vitória da Conquista. Onde era ali, Elton, o Detran, vai se tornar um núcleo de segurança pública para o público feminino, Elton. Que notícia maravilhosa. Maria da Penha, ADEAN, dentre outros órgãos que fazem parte da segurança pública da mulher no sudoeste da Bahia, viu, Elton?
Que boa notícia, uma excelente notícia.
Agora situação do DISEP.
Agora são 6h23, a gente vai a um breve intervalo comercial e já já a gente volta. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o espetáculo O Conto do Boi e o Duelo de Santa Maria, que acontece amanhã, feriado de 15 de novembro, 19h, no Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima. É um instante só, daqui a pouco também a gente vai falar de futebol. O jogo histórico entre Vasco e Flamengo ontem.
Conquista de todos.